DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Guilherme Correia da Silva estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Boa noite. O Sudão do Sul voltou a ser palco de confrontos. Forças rebeldes atacaram Malakal, a capital do Estado Petrolífero do Alto Nilo. Trata-se de uma violação flagrante do acordo de cessar-fogo, disse o ministro da Informação do Sudão do Sul. Os rebeldes garantem controlar Malakal. As forças governamentais, por seu turno, dizem que só algumas zonas da cidade estão nas mãos dos rebeldes. Este já foi considerado como o maior ataque desde a assinatura do cessar-fogo em janeiro. Um tribunal alemão condenou um ruandês a 14 anos de prisão pelo seu papel no genocídio no Ruanda de 1994. Foi o primeiro julgamento do género na Alemanha. O ruandês Onesfor Rwabukombe foi acusado de ter ordenado e coordenado um massacre em abril de 94, em que morreram centenas de tutsis que se tinham refugiado numa igreja. Só alguns sobreviveram. A defesa que pediu a absolvição do ruandês pondera agora recorrer da decisão. Na África do Sul, as equipas de socorro dizem ter encontrado os corpos de dois mineiros ilegais numa mina abandonada. Segundo a agência de notícias France Presse, ainda não era claro como e quando as vítimas morreram. Entretanto, a polícia sul-africana já prometeu ir atrás dos cabecilhas da mineração ilegal no país. No fim de semana, dezenas de mineiros ilegais ficaram presos numa mina perto de Joanesburgo. 25 já foram resgatados. Dezenas ainda estão dentro da mina, com receio de serem detidos. O novo líder do PAIGC diz que o partido não pensa apoiar uma possível candidatura de Carlos Gomes Júnior às eleições presidenciais na Guiné-Bissau. Numa entrevista à agência de notícias Lusa, Domingos Simões Pereira exclui o apoio ao primeiro-ministro deposto em 2012 por razões de segurança. Domingos Simões Pereira diz que é preciso ser realista e que Carlos Gomes Júnior só deve regressar à Guiné-Bissau num quadro de normalidade, com segurança e tranquilidade de todos os atores políticos citados. O ex-líder do PAIGC guardou para amanhã um comentário às declarações de Domingos Simões Pereira. O Fundo Monetário Internacional estima que o Produto Interno Bruto da Guiné-Bissau tenha crescido no ano passado 0,3%. O FMI diz que a economia ainda não recuperou depois de ter contraído 1,5% em 2012. O fundo alerta para a acumulação de salários em atraso nos últimos meses, causada, segundo o FMI, pelas baixas receitas fiscais e pelo fraco apoio internacional. Depois de visitar o país na semana passada, o FMI apela agora ao controlo das despesas para evitar que mais salários fiquem em atraso. O FMI conclui que as perspectivas para 2014 dependerão do sucesso da campanha do Caju e do apoio externo. A capital ucraniana é novamente palco de cenas de violência. As forças de segurança ucranianas lançaram um assalto contra os manifestantes antigovernamentais que se juntaram na Praça da Independência, em Kiev. A polícia usou canhões de água e balas de borracha para tentar dispersar os manifestantes. Os manifestantes repostaram com cocktails Molotov e pedras. As televisões mostram uma parte de Kiev em chamas. Pelo menos 9 pessoas morreram nos confrontos entre as autoridades e os manifestantes da oposição. Dezenas ficaram feridas. A União Europeia e a NATO já condenaram esta escalada de violência. Na Tailândia, pelo menos 4 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas em confrontos entre a polícia e manifestantes antigovernamentais na capital, Bangkok. Isto depois da polícia lançar uma operação contra vários acampamentos de manifestantes que ocupam há 2 meses várias avenidas e edifícios governamentais na cidade. A polícia prendeu 100 manifestantes que ocupavam o Ministério da Energia tailandês, acusando-os de violarem o estado de emergência. O Irão tem vontade política de chegar a um acordo sobre o seu programa nuclear. Quem o diz é o próprio ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Zarif. 6 potências mundiais começaram hoje em Viena negociações que têm como objetivo um acordo definitivo sobre o programa iraniano. Foram as notícias. Fique já a seguir com o Jornal da Noite, apresentado por Nadi Sufo.
DW. Jornal da Noite.
Partidarização da CNE em Moçambique não é retrocesso, diz analista. Tribunal de Contas Santomense constata irregularidades no Orçamento de Estado de 2010. Na Alemanha, ruandês foi condenado por cumplicidade no genocídio no seu país em 1994. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 18 de fevereiro de 2014. Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições poderá voltar a ser partidarizada, contrariando a tendência de despartidarização em curso no país. Na negociação da crise político-militar entre o governo da Frelimo e a Renamo, o maior partido da oposição, assim foi decidido. De lembrar que a CNE, numa primeira fase, era partidarizada e, mais recentemente, composta principalmente por membros da sociedade civil, embora considerados próximos ao partido no poder. A DW África entrevistou João Pereira, académico da área de Ciências Políticas e Administração Pública da Universidade Eduardo Mondlane, sobre o assunto. Começamos por lhe perguntar se uma CNE novamente partidarizada não representou revés no processo democrático moçambicano.
Eu pessoalmente, acho que não. Pelo seguinte motivo, é que nós estamos num processo da construção do próprio processo democrático, em que o nível de confiança dos partidos ou dos atores, mesmo do cidadão, em relação às decisões políticas é muito baixo. E muitas das vezes a falta desta confiança tem ou criado condições para a potencialidade de conflito. Se isto vai ajudar, por exemplo, aos atores políticos, principalmente aos atores políticos, neste caso a Renamo, MDM e as outras forças políticas, a confiar mais na Comissão Nacional das Eleições e no CETAI, então, para a própria estabilidade do próprio país, eu acho que é um caminho que deve-se percorrer.
Mas não há o risco do país ser gerido apenas por dois partidos, quer dizer, não se volta ao monopartidarismo, mas ao bipartidarismo, pode-se assim dizer?
Essa é a história deste país, nos últimos 10, 15 anos, sempre foi gerido dentro da lógica de bipolarização política. Então, se os eleitores dão a legitimidade a Frelimo e a Renamo para representar os seus interesses, não será nem a organização da sociedade civil, nem a vontade externa que vai impor essa vontade interna. O sistema político moçambicano, neste momento, é bipolarizado e é a partir da bipolarização que vai se construir as instituições democráticas, até que chegue uma altura que o próprio MDM ou outras forças políticas consiga fazer a ruptura dessa bipolarização.
E avançar com a sociedade civil, como tinha sido feito anteriormente, mas com uma sociedade civil séria, não seria muito mais transparente e justo?
Quer dizer, sou moçambicano, ando há muito tempo à procura dessa tal organização da sociedade civil que não seja politizada. Todas as organizações da sociedade civil, direto ou indiretamente, têm seus interesses. E muitas das vezes, quando você tem autores, por exemplo, como o Partido Frelimo, ou mesmo a Renamo, ou a MDM, ou outras forças políticas, que não têm confiança na sociedade civil, então, como é que essa sociedade civil pode representar e garantir a neutralidade se esses atores políticos não têm confiança nessas mesmas organizações da sociedade civil? Então, é um caso muito complexo, que vai construindo diariamente, se calhar daqui a 15, 20 anos, quando houver reformas profundas na sociedade e, por outro lado, dinamizar uma classe média muito mais forte do que essa que existe atualmente, se calhar aí vamos ter instituições independentes, instituições muito mais ligadas à representação dos interesses neutros, embora que nunca vai existir na totalidade esses interesses. Então, este é um processo normal da construção e reconstrução do sistema político de Moçambique. Nós vamos ter esses momentos muito presentes para os próximos 5, 7, 8 anos, que é um momento de avanço, recuo.
Existem dois outros órgãos que são partidarizados, que é o caso do Conselho Constitucional e do Exército. Com esta repartidarização da Comissão Nacional de Eleições, um avanço para a despartidarização destes outros dois órgãos pode ser considerado nulo?
Acho que nos próximos tempos nós vamos ter uma situação quase idêntica que existe em muitos países africanos em processo de transição. Então isso não é assim muito preocupante nesse momento. Nós temos que criar condições para que as instituições se consolidem. Consolidem-se a partir de dois processos. Primeiro, a partir do aumento da educação e da cidadania das pessoas. Segundo, a partir, por exemplo, de mudança geracional a nível dos partidos políticos. E com essa mudança geracional, eu acho que nos próximos tempos nos próximos 10, 15 anos, teremos condições suficientes de criar instituições políticas que não sejam muito capturadas pelas forças políticas, neste caso Frelimo e Renamo, mas começam a existir outros atores sociais e políticos. Por exemplo, a emergência do MDM também vai permitir a mudança do jogo político. A emergência, por exemplo, de uma sociedade civil mais forte. A emergência de uma classe média mais forte. A emergência, por exemplo, das academias mais fortes. Tudo isso vai contribuir imenso para a questão do aumento da credibilização das instituições políticas e, por outro lado, da garantia da questão da transparência e da neutralidade dessas mesmas instituições políticas.
Esta foi uma entrevista com João Pereira, académico da Universidade Eduardo Mondlane. E você, caro ouvinte, o que pensa da repartidarização da Comissão Nacional de Eleições? Mande, por favor, a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 198273.
O Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe concluiu o primeiro relatório da auditoria ao Orçamento Geral de Estado referente a 2010 e defendeu a sua rejeição pela Assembleia Nacional devido a algumas incongruências resultantes da falta do controlo das contas do Estado. Ramosel Graça conta-nos mais a partir de São Tomé.
Segundo o presidente do Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe, José António Monte Cristo, a ausência de balancete geral das operações de tesouraria que consta nas operações extraordinárias é uma das irregularidades no OGE 2010. Balancete geral das operações de tesouraria é um mecanismo que permite os auditores saberem o valor global do financiamento que as finanças utilizam nas operações extraordinárias que acontecem normalmente quando um determinado ministério não tem dinheiro para suportar uma determinada despesa aprovada no orçamento e que o Tesouro encontra verbas de outros capítulos e coloca à disposição do Governo. Mas após o desbloqueamento da verba por parte do financiador para a despesa inicial, o Tribunal de Contas não conseguiu apurar como foi gasto o dinheiro.
Há mais de 2 décadas e meia que não se vem elaborando a Conta Geral do Estado e foi também do conhecimento público que em junho passado o Tribunal de Contas recebeu do Governo a conta referente ao exercício de 2010. Há, como seria de esperar, incongruências na execução da Conta Geral do Estado de 2010, incongruências que são decorrentes de riscos de não controle que não se faz.
José Monte Cristo, que falava à imprensa após a entrega do documento ao presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, afirmou que há fundos movimentados à margem da conta do Tesouro Público.
Há vários desvios à legalidade e à regularidade que levou o Tribunal a ser de parecer que não se aprova a conta. Não se aprova a conta, caberá à Assembleia decidir, tem competência própria.
Segundo o economista, a fiscalização da execução do OGE, Orçamento Geral do Estado, deve acontecer trimestralmente e a operação deve resultar em algumas remessas para o Tribunal de Contas.
Nós defendemos a implementação urgente do sistema integrado de gestão, onde podemos fazer o controle online, concomitante da execução orçamental. Esses dois aspectos são fundamentais.
O OGE de 2010 foi elaborado pelo governo do ex-primeiro-ministro Patrícia Meri Trovoada e esteve avaliado em US$ 150 milhões norte-americanos. Ele contemplava vários projetos sociais, nomeadamente nos sectores da educação, da saúde, das infraestruturas, da agricultura e das pescas, que visavam responder os anseios da população. De São Tomé e Príncipe para DW, Ramosel Graça.
A justiça alemã condenou esta terça-feira a 14 anos de prisão um ex-autarca ruandês por cumplicidade no genocídio de Ruanda em 1994. O processo de Onesfore Rwabukombe foi o primeiro na Alemanha de um ruandês acusado de ter participado no genocídio que fez cerca de 800 mil mortos. Ativistas dos direitos humanos consideram que foi dado um passo importante. Madalena Sampaio com os pormenores.
O julgamento histórico chegou ao fim esta terça-feira no Tribunal Regional Superior de Frankfurt, na Alemanha. Onesfor Rouabukombe, de 56 anos, terá de cumprir uma pena de 14 anos de prisão. Refugiado desde 2002 em solo alemão, o antigo presidente do município de Muvumba, no nordeste do Ruanda, estava a ser julgado desde janeiro de 2011. Segundo o tribunal, fica provado que Rouabukombe ordenou e coordenou um massacre cometido em abril de 1994, durante o qual morreram pelo menos 400 pessoas de etnia Tutsi. As vítimas, que se tinham refugiado numa igreja na cidade de Kiziguro, foram mortas de forma extremamente brutal, como sublinhou o juiz Thomas Sagabil. Foi a primeira vez que um tribunal alemão proferiu uma sentença num caso que envolve a minoria Tutsi no genocídio de Ruanda. Os massacres levaram à morte de 800 mil pessoas entre abril e julho de 1994. As vítimas foram principalmente Tutsi, mas elementos da ala moderada da etnia Hutu também foram assassinados. Organizações de direitos humanos como a Amnistia Internacional e o Procurador Federal consideraram a decisão do tribunal como um sinal importante. O ativista ruandês Tom Ndahiro, que trabalha para uma organização anti-genocídio em Kigali, ficou satisfeito com o veredito.
O mais importante é o fato de o tribunal ter considerado culpado este homem, que é uma pessoa influente. É uma mensagem importante não só para o Ruanda, mas para toda a humanidade, porque mostra que depois de se cometer um crime tão grave como o genocídio, não é fácil escapar à justiça.
Os queixosos, no entanto, ficaram desiludidos com a sentença, que consideraram demasiado leve. Alois R. é um deles.
14 anos é pouco, mas temos de aceitar a decisão do tribunal.
A acusação, a cargo do Ministério Público Federal Alemão, tinha pedido prisão perpétua para o antigo autarca ruandês. Várias testemunhas confirmaram que o acusado estava no local do massacre, como lembra Dieter Magsam, o advogado das vítimas.
Depois de conhecidas as provas, ele deveria ter sido condenado como perpetrador com poder de comando e o resultado seria a prisão perpétua. Mas talvez a sanção não seja o mais importante. Crucial é ter se reconhecido o que aconteceu e que Rouabukombe foi um dos que ajudou a organizar o massacre.
A defesa de Onesfor Rouabukombe, que pediu a sua absolvição, já anunciou que vai pedir a revisão da sentença. A defesa sempre defendeu que a Alemanha não era o lugar ideal para julgar crimes que foram cometidos no Ruanda, como afirmou a advogada Nathalie von Wistinghausen.
O nosso sistema simplesmente não é o mais adequado para esclarecer o que realmente aconteceu, apesar de todos terem feito um grande esforço.
Madalena Sampaio, DW.
Lembramos o tema do dia. Em Moçambique, a CNE voltará a ser partidarizada, contrariando a tendência de despartidarização em curso no país. Na negociação da crise político-militar entre o governo e a RENAMO, assim foi decidido. Entretanto, o académico da Universidade Eduardo Mondlane, João Pereira, não vê a repartidarização como um recuo no processo democrático, mas sim uma saída no contexto de amadurecimento democrático. E a pergunta é, e você, o que pensa desta repartidarização da CNE?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Há semanas que supostos membros do grupo radical islâmico Boko Haram atacam cada vez mais localidades no nordeste da Nigéria. Eles matam pessoas, pilham as casas e o exército parece impotente. Analistas dizem que os militantes querem as aldeias vazias. O desenvolvimento do assunto com Guilherme Correia da Silva.
Os habitantes de Izga viveram no domingo momentos terríveis. A aldeia no nordeste da Nigéria acordou ao som de tiros.
Estávamos sentados e começamos a ouvir tiros. Nesse momento, corremos para os carros e fugimos para a aldeia vizinha. Mais de 100 pessoas morreram. Muitas casas foram incendiadas. Um familiar meu perdeu 7 irmãos.
Contou uma testemunha que não quis ser identificada. Testemunhas relatam que 200 militantes atacaram a aldeia, maioritariamente cristã. O governador do estado de Borno, Kashim Shetima, conta que houve ataques noutras 8 aldeias. Desconhece, no entanto, o número total de vítimas. O estado de Borno é há meses o centro das atividades do grupo radical islâmico Boko Haram. Shetima telefonou ao presidente nigeriano Goodluck Jonathan para relatar a situação.
Disse ao senhor presidente que o Boko Haram tem mais motivação e melhores armas. Há aqui uma pequena célula a matar pessoas. Já conseguimos minar os seus planos?
A organização de direitos humanos Human Rights Watch já contou 40 ataques semelhantes na região fronteiriça com os Camarões, o Chad e o Níger, só desde o início do ano. Estas são zonas difíceis de aceder, onde os militantes se refugiaram desde que foi decretado o estado de emergência em Borno e em 2 estados vizinhos em maio do ano passado. As forças de segurança nigerianas já conseguiram expulsar o Boko Haram de outras regiões no norte da Nigéria e nas grandes cidades de Borno. Mas, por isso, os militantes islamitas acabam por usar mais força para defender os seus refúgios. Sobre os últimos ataques, diz Mousi Chekun, da Human Rights Watch.
Parece que o Boko Haram está a tentar expulsar os habitantes destas aldeias. As testemunhas com que falamos dizem que as pessoas são convidadas a sair das localidades.
Por vezes, os militantes chegam a avisar antecipadamente o imã da mesquita da aldeia e exigem a saída da população, conta Chekun, mas não dizem porque o fazem. No sul do estado de Borno vivem sobretudo cristãos. As ações dos militantes poderiam estar relacionadas com a sua intenção, conhecida, de expulsar todos os cristãos do norte da Nigéria. Ainda assim, poucos dias antes do último ataque, supostos militantes do Boko Haram foram até à localidade de Konduga, maioritariamente muçulmana, destruíram a mesquita e mataram pelo menos 50 pessoas. Pode ser parte de um plano para criar uma zona segura de refúgio, sugere Mousi Chekun, da Human Rights Watch. A população tem alertado as forças de segurança para a ameaça terrorista, mas frequentemente pouco ou nada é feito para proteger a população, critica o especialista em segurança de Borno, Usaini Monguno.
Portanto, somos levados a assumir que o governo está provavelmente satisfeito com esta situação ou que apoia os insurgentes. Há muito dinheiro que foi destinado à luta contra os militantes, mas no terreno, as próprias forças de segurança queixam-se de não terem equipamentos suficientes.
Por outro lado, nos últimos meses, o presidente nigeriano tem tentado tornar a luta contra o Boko Haram mais eficiente. Em janeiro, mudou por completo as chefias do exército. O governador do estado de Borno, Kashim Shetima, pede mais empenho ao governo federal, mas diz...
Sou um eterno otimista, mas também sou realista. Olhando para o cenário atual, é impossível vencermos o Boko Haram.
Guilherme Correia da Silva, DW.
É o único partido islâmico que apoia os novos governantes do Egito. Trata-se do partido salafista Hizb al-Nur, o Partido da Luz, ficando do lado do exército egípcio. Depois da queda do presidente islamita Mohamed Morsi, o partido garantiu a sobrevivência política. Mas nas últimas semanas, várias figuras do topo têm deixado o partido, segundo Marcos Zimank, correspondente da DW, no Cairo. Guilherme Correia da Silva apresenta a reportagem.
Nader Bakar tem 29 anos. É cofundador e porta-voz do partido salafista Hizb al-Nur, que apoia o governo de transição egípcio. Este foi o único grupo islâmico que louvou o golpe militar que depôs o presidente islamita Mohamed Morsi. O membro do partido salafista, Nader Bakar, diz que o golpe não deve ser visto como condenação ao islão político. Antes, devia ser visto como um não a Morsi e à Irmandade Muçulmana.
As pessoas recusaram determinados pontos de vista e decisões desta organização. Não significa que se tenham virado contra a ideia de um islão político.
A aliança do Partido Salafista com o novo regime surpreendeu muitos observadores, porque no governo de transição dominam as forças de esquerda e liberais. Os governantes, de facto, os militares egípcios, são há décadas os maiores oponentes dos islamistas. Segundo o politólogo egípcio Adel Ramadan, O Partido Salafista apoia o regime por duas razões. Por um lado, sobrevivência política. O partido quer fugir ao destino de milhares de apoiantes da Irmandade Muçulmana que foram presos. Por outro lado, há muito que o Hizb al-Nur se afastou da Irmandade, refere o analista.
Em pouco tempo de governação, a Irmandade Muçulmana conseguiu pisar toda a gente, incluindo os salafistas. Estas ações parecem ser vingança.
Depois da queda da Irmandade Muçulmana, o exército procurou o apoio dos salafistas. Os generais não querem que a repressão brutal contra os apoiantes de Morsi seja vista como um ataque ao Islão. Antes, querem mostrá-la como uma luta contra um grupo rotulado de organização terrorista que põe os interesses próprios acima dos interesses do país. O Partido Salafista estava à mão, sublinha o politólogo Adel Ramadan.
O Hizb al-Nur desempenhou um papel importante para legitimar o golpe militar. Deu aos militares a aparência de pluralidade política.
Até quando este casamento de conveniência irá durar é algo difícil de responder. A liderança do partido Hizb al-Nur pediu em janeiro aos seus apoiantes para dizer sim à nova Constituição. Ao mesmo tempo, criticava a eliminação de referências à lei islâmica, a Sharia. Um artigo da Constituição proibia explicitamente partidos políticos de base religiosa, algo que poderá levar à proibição do Partido Salafista. Por outro lado, há sinais de que uma grande parte dos eleitores se afastou dos salafistas no recente referendo constitucional. Dentro do partido, as coisas também não correm bem. Nas últimas semanas, vários líderes saíram do Hizb al-Nur, muitos deles acusando o líder do partido, Yonis Makiun, de trair o Islão. O politólogo Ramadan acredita que, em breve, o partido enfrentará momentos difíceis.
O partido tornou-se motivo de chacota e isso vai custar-lhe mais apoiantes.
Guilherme Correia da Silva, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E o Guilherme Correia da Silva continua no estúdio com as respostas dos ouvintes.
Por SMS, Bully Conté diz muito salutar a medida que acaba com desconfianças, uma vez que nelas estão todas as partes no processo. Um ouvinte que não se identifica diz o Bloco dos Aliados não está interessado com o ressurgir de uma guerra em Moçambique. A Anadarko já drenou muitos dólares no norte de Moçambique. A Renamo não tem escolha. Lafo Baldeia escreve, penso que autores políticos moçambicanos devem ser capazes de resolver os problemas internos do país. Laikande Farim diz, a democracia não é respeitada em África. O Sumane Camará escreve, por uma maior transparência do processo, é necessário total, a independência total de arbitragem do jogo. No Facebook, Carlos Mainos escreve, eu não encontro nenhum retrocesso na partidarização da CNE. A solução encontrada foi a melhor neste preciso momento. Aliás, para quem conhece o sistema vigente no país, sabe que a CNE já estava partidarizada e ninguém confia neste órgão. E a melhor maneira de trazer confiança à CNE é trazer uma sociedade civil que merece confiança da parte de todos. Só assim é que os partidos da oposição poderão descansar em paz e tornar a confiar na CNE. Ao invés de ser um retrocesso, eu vejo isso como um ganho, escreve Carlos Mairos. Torres Diniz, da Beira, Moçambique, diz esse governo não sabe separar as coisas. Abel Felipe, moçambicano, residente em Maputo, diz acho que já era preciso a repartidarização da CNE. Assim teremos a verdadeira democracia com participação ativa dos eleitores, visto que as eleições serão transparentes, livres e justas. Cláudio Zungan escreve o que se pretende é acabar com o diferendo que opõe o governo e a Renamo. Penso que o acordo alcançado poderá devolver a tranquilidade social, uma vez que reflete a vontade dos principais partidos nacionais. Cessónio César Mendes diz, na minha modesta opinião, a repartidarização da CNE não será benéfica para o crescimento da jovem democracia. Seria o ideal que fosse composta por académicos e sociedade civil. Por fim, Afonso de Machanga Sofala escreve, isso só demonstra que em nenhum momento a oposição em África terá expressão, porque a repartidarização desse órgão, lógico que irá beneficiar alguns em detrimento de outros.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Está completa a informação. Tenha uma boa noite e até amanhã.